DW. Jornal da Noite.
Em Angola, o partido UNITA na oposição aponta a realização das autárquicas e a alteração da lei eleitoral como os maiores desafios do partido do Galo Negro para 2021.
Entendemos que a nossa Constituição foi feita à medida do casaco do antigo presidente Eduardo dos Santos. É uma Constituição que não permite um verdadeiro combate à corrupção.
Em Moçambique, uma nova Comissão Nacional de Eleições tomou posse esta sexta-feira, precisamente no dia em que o presidente Filipe Nyusi completa o primeiro ano do seu segundo e último mandato.
Que eles estejam cientes de que estão lá, não para representar as pessoas que lhes indicaram, mas para serem membros da Comissão Nacional de Eleições.
E ainda em Moçambique, recomeça o Moçambola, o campeonato de futebol, em tempos de coronavírus. São estes os nossos temas em destaque. Bem-vindos ao Jornal da Noite, edição de sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021, convosco António Cascais. E vamos diretamente a Angola, onde a UNITA, o maior partido da oposição, marca a abertura do ano 2021 com uma sessão presidida por Adalberto Costa Júnior, presidente do partido. O movimento do Galo Negro reuniu-se hoje para traçar os objetivos para este novo ano e é precisamente sobre esses grandes desafios, do ponto de vista parlamentar, que queremos falar com a vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido do Galo Negro, Micaela Weber.
Do ponto de vista parlamentar, os grandes desafios que nós temos ao nível do Parlamento são, sobretudo, terminar a aprovação do pacote legislativo autárquico para que ainda este ano de 2021 Angola possa ter pela primeira vez institucionalizadas as autarquias locais e, consequentemente, a realização das primeiras eleições autárquicas em Angola. Este é o primeiro grande desafio em termos de legislação parlamentar.
Aprofundando a questão das autárquicas, o que e quem impede neste momento a realização dessas autárquicas neste corrente ano?
Neste momento, quem impede a realização das autárquicas é o presidente do MPLA, porque através da sua maioria no Parlamento dá orientações para que não se discuta as restantes leis que são necessárias para que o pacote seja concluído. Sobretudo, uma lei que é extremamente importante, que é a lei da institucionalização das autarquias locais. Sem a lei da institucionalização das autarquias locais, não é possível realizarmos as eleições autárquicas.
Micaela Weber, a UNITA tem também afirmado que quer alterar a lei eleitoral em Angola.
Nós não podemos ir para o pleito eleitoral de 2022 com a legislação eleitoral atual. Ela está desatualizada, ela permite a falta de transparência no pleito eleitoral e, portanto, a UNITA entende que devemos efetivamente alterar a lei eleitoral, alterar a composição da Comissão Nacional Eleitoral e também alterar a forma de provimento do cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Portanto, esses são os grandes desafios em termos de legislação.
E o seu partido acha que seria necessária uma alteração à própria Constituição, certo?
Entendemos que a nossa Constituição foi feita à medida do casaco do antigo presidente Eduardo Santos. É uma Constituição que não permite um verdadeiro combate à corrupção, permite um combate seletivo, coloca o Presidente da República acima da Constituição, porque tem um artigo específico que estabelece que o Presidente não é responsável pelos seus atos de governação. Portanto, o Presidente pode praticar determinados crimes no exercício das suas funções e não é responsabilizado. E, portanto, isto tem de ser alterado na Constituição, porque permite que o Presidente, no exercício das suas funções, pratique crimes graves de corrupção e não seja responsabilizado.
Haveria, por exemplo, em Angola a possibilidade de iniciar um processo de destituição do presidente, caso fosse necessário?
Ele pode ser destituído, mas entretanto, tendo uma maioria qualificada no Parlamento, que é o que acontece atualmente, o MPLA tem 150 deputados, e isso lhe permite não ser destituído. E o Parlamento não atua como um verdadeiro órgão fiscalizador da atuação do Poder Executivo. E, portanto, também isto teria que ser revisto na nossa atual Constituição.
Palavras de Mihaela Weber, vice-presidente da bancada da UNITA, que acaba de apontar a realização das autárquicas, a alteração da lei eleitoral, assim como a revisão constitucional, em geral, como os maiores desafios do Partido do Galo Negro para 2021. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: como avalia o trabalho da UNITA na Assembleia Nacional da Angola? O Partido do Galo Negro tem conseguido fiscalizar o governo de forma eficiente? Eis alguns dos muitos comentários que já recebemos ao longo da tarde na nossa página do Facebook. Raidel de Souza, do Lubango, no sul de Angola, escreve: a UNITA pelo menos tenta, mas, segundo eles, o regime não deixa. Tony Gold escreve: os da UNITA apenas vão assustar um pouco o M e já está. É tudo o que eles conseguem. E, como sempre, a DW África agradece todos os comentários que ainda queiram ou possam enviar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na atualidade africana, destaque para Uganda, onde um dia depois das eleições, o candidato presidencial da oposição ugandesa, Bobi Wine, denunciou, através da rede social Twitter, que os militares entraram e assumiram o controlo da sua casa, afirmando-se em sérios apuros. A mensagem de Bobi Wine, que se designa de presidente eleito, surgiu horas após ter alegado que a eleição de quinta-feira foi manipulada. A Comissão Eleitoral do Uganda indicou o presidente Yoweri Museveni está à frente de Bobi Wine e de outros candidatos nos resultados provisórios e que cabe a Wine provar qualquer manipulação. Os resultados definitivos serão publicados na tarde de sábado. Violência na República Centro-Africana obriga 60 mil pessoas a deixarem o país. Cerca de 60 mil pessoas fugiram de facto da República Centro-Africana para os países vizinhos desde dezembro, o dobro do número da semana passada devido à violência nas mãos de grupos armados que rejeitam os resultados das eleições do último dia 27 de dezembro. Entretanto, soube-se hoje que a Rússia informou esta semana as Nações Unidas de que retirará os seus 300 instrutores militares enviados em finais de 2020 para a República Centro-Africana no âmbito das eleições presidenciais, disseram hoje fontes diplomáticas. Etiópia, centenas de milhares de pessoas em Tigray ainda sem acesso à ajuda. As Nações Unidas alertaram hoje para a deterioração da situação humanitária na Etiópia, onde centenas de milhares de pessoas continuam sem receber ajuda. Ajuda desde que o conflito em Tigray começou em novembro devido a restrições no acesso à região.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi completou esta sexta-feira o primeiro ano do seu segundo e último mandato. Ainda esta sexta-feira tomou posse a nova Comissão Nacional de Eleições, que de seguida elegeu o bispo Carlos Matzinhe para dirigir o órgão. Pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
O primeiro ano do segundo mandato de governação do presidente Filipe Nyusi foi conturbado devido a várias adversidades, como a Covid-19 e a violência armada no centro e norte do país, apontam vários analistas. Segundo Thomas Seleman,
penso que esses fatores internos e externos foram devidamente respondidos da parte da governação. Entretanto, as respostas não foram à altura dos anseios dos moçambicanos.
Já o académico Lourenço do Rosário diz que
tenho muita admiração pelo chefe de Estado, pela força que ele tem de poder aguentar estas situações todas. Agora, esta não é uma situação que se deve colocar apenas nos ombros do chefe de Estado. Ele tem uma equipe.
Predércio Alfazema do Instituto para a Democracia Multipartidária, tendo em conta a forma como Nhusi conseguiu gerir o ambiente de crise e sem levantamentos, pode-se afirmar que o primeiro ano de governação foi satisfatório. Destacou também os avanços registados no processo de desarmamento das forças residuais da RENAMO, maior abertura ao diálogo e a concretização de vários projetos económicos e sociais. Entretanto, manifestou preocupação relativamente a algumas questões que têm que continuar a ser vistas com alguma atenção, como os ataques em Cabo Delgado, o dossiê das dívidas ocultas, os raptos e a intolerância política. E acrescentou:
pessoalmente, entendo que, tendo em conta esse contexto da agenda da reconciliação, da paz, era necessário haver medidas mais arrojadas de inclusão.
Ainda esta sexta-feira, o presidente Filipe Nhusi conferiu posse à Comissão Nacional de Eleições. A CNE é constituída por 17 membros, sendo 10 indicados pelos partidos políticos com assento no Parlamento e 7 pela sociedade civil. A seleção dos membros da sociedade civil foi marcada por alguma contestação, tendo o Centro de Integridade Pública solicitado a impugnação do processo, mas a Procuradoria-Geral da República chumbou o pedido, alegando falta de fundamentação legal. A CNE foi sempre acusada pela oposição de agir como um ator principal nas alegadas fraudes que degeneraram em conflitos pós-eleitorais. Alfazema espera que
haja maior responsabilidade dos membros e que eles estejam cientes de que estão lá não para representar as pessoas que lhes indicaram, mas para serem membros da Comissão Nacional de Eleições, uma instituição que tem a responsabilidade de credibilizar o processo eleitoral.
A CNE realizou a sua primeira sessão, na qual elegeu o bispo da Diocese dos Libombos, Carlos Matzinhe, para presidir o órgão. Matzinhe deixou um apelo.
Queremos apelar a todos quantos dizem respeito à cultura de boa participação em eleições, à promoção de eleições pacíficas, livres, justas e credíveis.
Maputo, Partido W, Nuno Matias.
E permanecemos em Moçambique para vos falar de futebol. É que está prestes a começar, já amanhã, sábado, o campeonato moçambicano, o Moçambola. Na véspera do regresso da competição, os adeptos só lamentam uma coisa: que não haja público nas bancadas. Luciano da Conceição.
É uma data extremamente aguardada em Moçambique. Arranca este sábado o Moçambola depois de uma pausa forçada de um ano por causa da pandemia da Covid-19. Mas a maior prova futebolística do país começa com um sabor amargo para os adeptos. Está proibido o público nas bancadas devido ao aumento do número de casos de coronavírus. Maria Mufume é uma de muitos adeptos que não escondem a sua insatisfação.
Isso é triste para todo mundo, porque não haverá adeptos, as pessoas estarão eles a jogar e eles não terão pessoas para dar moral.
Igor Marco diz a DW que também ficou triste com a proibição de público nas bancadas, mas a saúde está em primeiro lugar.
O regresso ao Moçambola primeiro é bem-vindo, apesar dos pesares, nós não poderemos assistir os jogos, mas via televisão, alguns jogos e rádio poderemos acompanhar.
Nos campos de futebol também foram reforçadas as medidas de segurança, garante Augusto Panguane, o vice-presidente para a alta competição na Liga Moçambicana de Futebol.
Naturalmente também devem existir em todos os campos a lavagem das mãos, tem que existir tanques de água. Isto tudo vai nos obrigar a criar condições para que o futebol não seja um problema sanitário.
Como medida de prevenção, nem toda a imprensa poderá fazer a cobertura dos jogos nos campos e todos os jogadores inscritos serão obrigados a fazer o teste à Covid-19, sendo também medida a temperatura antes de cada partida. O pontapé inicial desta edição do Moçambola será dado no campo do Alto Macassa, na cidade de Vilanculo. O embate inicial será entre as formações da Associação Desportiva de Vilanculo e o Ferroviário de Nacala. Vitor Mayamba, treinador principal da Associação Desportiva de Vilanculo, diz que acolher o primeiro jogo do Moçambola
é uma responsabilidade acrescida, porque receber um jogo de uma cerimónia de abertura e, acima de tudo, está a nossa dignidade. Nós ficamos um ano sem competir e vamos querer, a todo custo, sair daqui com os 3 pontos, porque a jogar em casa teremos que mandar nós.
William Tuzini, presidente do Conselho Municipal de Vilanculo, está bastante contente com o regresso do Moçambola.
Lamentamos que o Moçambola regresse aos relevados do país sem acesso a público por uma razão justa. Vamos cumprir esta medida acompanhando Moçambola pela mídia. A nossa saúde, portanto, está em primeiro lugar.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW Notícias.
Nos Estados Unidos, soube-se hoje, o presidente cessante Donald Trump abandonará Washington na manhã de quarta-feira, horas antes da tomada de posse do seu sucessor, o democrata Joe Biden, disse uma fonte da Casa Branca. Na África do Sul, o ex-chefe de Estado Jacob Zuma recusou comparecer na segunda-feira perante a comissão que investiga a alegada corrupção generalizada no seu mandato, apesar de uma intimação. O ministro dos Transportes do Reino Unido defendeu nesta sexta-feira a decisão de vetar voos de Cabo Verde, Portugal e da América do Sul para evitar que a cepa detectada no Brasil impactasse o plano de vacinação do país contra o coronavírus. E na Holanda, o primeiro-ministro holandês Mark Rutte confirmou hoje a sua demissão e a de todos os ministros do Executivo na sequência de um escândalo relacionado com abonos de família e a acusação indevida de milhares de pessoas de fraude.
DW, Espaço do Ouvinte.
E com o fim de semana à porta, vamos abrir a nossa habitual página desportiva. António de Deus, o nosso God do futebol, está a preparar-se para o relato do Stuttgart Mönchengladbach amanhã, mas hoje já há um jogo inaugural da 16ª jornada da Bundesliga, não é assim?
Nem mais. Muito boa noite, António Cascais. Muito boa noite aos nossos ouvintes e seguidores da DW África para Português. Ora, hoje arranca a 16ª e penúltima jornada da primeira volta da Bundesliga. Frente a frente, o Union Berlin, neste momento quinto classificado e que não perde para a Bundesliga há mais de um mês. Frente a frente ao Bayer Leverkusen, que a meio desta semana goleou por 4-1 ao Eintracht Frankfurt para a segunda mão, aliás, a segunda eliminatória da Taça da Alemanha. Amanhã, jogaço entre o Stuttgart e o Borussia Mönchengladbach. Talvez os nossos ouvintes possam não achar que não é um jogo de cartaz, mas só de recordar que no último fim de semana a equipa do Mönchengladbach bateu o pé ao Bayern Munique por 3-2. Eu diria que abriu portas a uma possível crise, até porque o Bayern Munique também foi eliminado esta semana da Taça da Alemanha e por isso vai ser um grande jogo.
Estamos curiosos por saber o desfecho no relato de António de Deus, mas António, quero lembrar que hoje há clássico em Portugal, o Porto contra o Benfica, e digo que sou adepto do Porto.
Portanto, exatamente, um grande jogo em perspectiva. Atenção, que são poucas as vezes que Porto e Benfica vão disputar um clássico sem uma das equipas estar em primeiro lugar. O líder do campeonato é o Sporting Clube Portugal, que também está a jogar hoje. Mas esse grande jogo, às 9 horas, hora portuguesa, Futebol Clube Porto-Benfica, o Porto em segundo lugar, o Benfica em terceiro. As duas equipas já disputaram a Supertaça a 23 de dezembro, relativamente a esta época. Na altura, o Porto levou o melhor por 2-0 sobre a equipa de Jorge
Jesus. E há um grande jogador que eu gosto bastante, um nigeriano no Porto, que é o Zaidu.
Exatamente, é um jogador até, neste caso, de Trás-os-Montes, na altura, passou também pelo Mirandela e é um jogador que neste momento não faz esquecer Alex Telles. Não se tem falado muito em Alex Telles, mas Zaidu, eu diria que é um dos titulares indiscutíveis.
E depois há um luso-guineense, que é o Romário Baró, que não joga, não é?
Neste momento, ainda não tem lugar titular, mas é difícil tirar os jogadores como Sérgio Oliveira, Uribe, é difícil. Neste momento o Porto é campeão nacional. E por isso, vamos ver, vai ser um grande jogo em perspectiva.
Obrigado, António Deus. E vamos a mais algumas respostas à nossa pergunta do dia, que era sobre a UNITA e o trabalho da UNITA. Florindo Castro diz que o regime não quer perder o seu monopólio administrativo. E opinião partilhada por Santos Ngola Mukulu, que diz: é a mais pura verdade o que diz Micaela Veba na entrevista à DW. O MPLA sabe que perderia o controlo do país no momento em que houvesse autárquicas. E Tio Eddie escreve: com as autárquicas só os autóctones terão votos, mas os políticos só pensam no bónus e nos carros. E aqui damos ponto final ao nosso programa. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.